Pode
que
ser
cria.
que com essa alimentação, né, de atividades criminosas feitas por internet, um dia a inteligência artificial aprenda e faça isso sozinha. Mas por ora é
Isso.
importante que a gente lembre que o mundo virtual ele ainda é alimentado por pessoas.
É assustador, né, Thaís?
Demais, demais.
E a gente sempre também fala sobre isso. As pessoas precisam aprender também a denunciar. Sair, não é, se você não denuncia, você está ali nas, não é sua zona de conforto. Pelo contrário, você não está na zona de conforto quando você não denuncia, né? E hoje a gente tem que fazer isso, é a sociedade toda, né? Se a gente vê práticas de qualquer crime, digitais, reais, a gente tem que criar essa cultura mesmo de que às vezes a gente vê as pessoas até filmando, mas naquele momento que ele está filmando, ele está até denunciando se ele colocar, mas não pede ajuda. Então a pessoa às vezes está sofrendo ali, está sendo violentada, está sendo roubada, e você se preocupa em filmar, em gravar, mais do que dar um suporte naquele momento, ligar para o 180, ligar para uma delegacia. Mas enfim, aí eu quero finalizar trazendo isso, Thaís. Se uma mulher for vítima de violência, ou se conhece alguém que é vítima de violência, ou está numa situação de violência, onde denunciar? Para a gente finalizar.
Tá. A gente tem vários canais, né, de denúncias possíveis. A gente tem hoje a Casa da Mulher Brasileira, que dentro dessa Casa da Mulher Brasileira a gente tem vários órgãos ali em conjunto, mas a gente tem sobretudo a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento a essa Mulher. Para as pessoas que estão no interior do estado, às vezes não tem uma DEAN na cidade, mas tem o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, tem a NEAN. Então, você procura o núcleo e o núcleo vai te levar até a delegacia da cidade. A gente pode fazer isso através do canal de denúncia do 180, né? Esse é o nosso canal hoje, é comunicação aberta. Ministério Público é um caminho. É possível você fazer esse registro através das plataformas digitais, então a própria delegacia virtual. E aí é importante que a delegacia virtual seja um instrumento para crimes que você não precisa de perícia. Então, se for uma lesão, por exemplo, que você vai ter que fazer perícia, o ideal é que você se desloque fisicamente até a delegacia para pegar essa guia, para você não perder esses vestígios. Então, a delegacia virtual, você foi vítima de um crime, por exemplo, pela internet, uma ameaça pela internet, pode fazer na delegacia virtual, isso vai entrar no fluxo da delegacia, você vai ser chamada para prestar os esclarecimentos. A própria Defensoria Pública também tem núcleos de atendimento de violência contra a mulher. O importante é que a gente não deixe a coisa ir escalonando na violência, né? Se a mulher ela se cala, ela se omite em um primeiro caso, se ela deixa isso crescer, já está mais do que comprovado que a violência contra a mulher. Antes a gente falava muito no ciclo de violência. Hoje a gente fala no espiral de violência. Existe um espiral crescente de violência. E cada vez que a mulher vai deixando de denunciar, esses crimes podem ser crimes mais graves, potencialmente são crimes mais graves.
Isso aí.
Então é importante que ela realmente
Procure ajuda.
denuncie.
Denuncie. Thaís, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Até a próxima. Obrigada e obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã eu vou conversar com a doutora Carolina Araújo, que é uma defensora pública, que vai falar sobre a atuação da defensoria no atendimento às mulheres em vulnerabilidade social. Fique com Deus. Até amanhã, Thaís. Tchau, obrigada. Oi, Efa, tirar uma foto. Dá tempo?
Tchau, tchau.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Esse querer me ilumina e eu vazios. Eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Lixo tem lugar certo, dia e hora também, descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES.
Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/fies. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede a uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Atenção, passageiros. O embarque está autorizado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Está no ar o seu Estação Turismo aqui na Cardeal FM 106.1. Eu sou Rosa Brito e a partir de agora a gente já está conectado pelas ondas do rádio, pelo streaming e também pelo YouTube aqui da Rádio Cardeal FM. Bom dia, Marquinho, aquele que está aqui comigo, ó, operando em alta, sempre aqui me ajudando a conduzir essa aventura que é o universo turístico, né? Então a gente está aí o tempo todo nessa conexão, o que é muito importante para o nosso dia a dia no turismo soteropolitano, baiano, brasileiro. Aliás, brasileiro não, mundial. Porque se eu estou em todos os lugares, estou aí na internet todo mundo, viu? É isso aí. E um bom dia para você que está aí nos acompanhando. Bom dia para quem está aí ouvindo a gente através do carro, que está aí no carro, ó, quem está aí de Uber, de táxi, quem está dirigindo, que está no engarrafamento. Aí a Cardeal FM, você está acompanhando a Cardeal FM esta manhã e agora está entrando aqui no Conexão Turismo, aquele momento que você ganha aí um gás, porque a gente não para. Nosso momento é assim, ó, sem parar. E hoje hoje é dia de da cor desta cidade, daquela e daquela e daquela e daquela outra. Porque meu negócio é assim, Marquinho. Se a gente tem que falar, a gente vai falar aqui e vai falar com o convidado ou não. Minha amiga Jamile hoje não tá aqui comigo, né? Ela tá participando de um evento. Não conseguiu chegar ainda, mas o nosso tema é um tema agradável de falar, né? Pelo menos para mim. E se você quiser acompanhar, quiser conversar aqui comigo, você liga 31 14 33 44 e fala aqui com a gente. Ou manda mensagem. Fala não, manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp. E a gente pode aqui ver o que está acontecendo, o que vocês acham, né? Deste nosso tema, que é sempre um tema 10 centavos polêmico no que tange o turismo neste dia de quarta-feira. Hoje, gente, o meu dia começa com um determinado tema. Hospitalidade. Hospitalidade tem preço? E aí, vocês que são satorapolitanos, a gente se diz tão cheio de hospitalidade, né? A gente diz aqui que nossa hospitalidade tem uma diretriz. Vocês acham que a gente tem que colocar preço para a hospitalidade? São 11 horas e 12 minutos aqui na Cardia FM e a gente vai aqui conversar. Vocês não sabem, a gente tem aí alguns momentos de diálogo e eu tive um bate-papo nessa Expo Católica, claro que eu vim de lá cheia de novidade, viu, Marquinho? Eu vim de lá cheia de novidade e eu trouxe um bate-papo, fiz uma conversa aí com um professor, né? Ele que é guia de turismo, eu falei para vocês ontem, ele é guia de turismo, é mestre em turismo, né? E também é doutorando em turismo, que é Daniel Aguirre. E na pesquisa dele, ele traz uma coisa muito bacana, gente, que ele fala sobre hospitalidade. Vocês já ouviram falar de hospitalidade? Vocês acham que é simples? É só chegar e dizer para a pessoa, venha para cá, você vai conhecer uma coisa legal, venha para Salvador, você vai ser bem acolhido em Salvador. Será que é só isso? Será que hospitalidade é isso mesmo? Ou será que tem coisa mais além? Ou será que vai mais alguma coisa além aí? A gente tem uma impressão, às vezes, e que a gente tem uma noção do todo dentro do processo de hospitalidade. Mas a gente pode contar aí com outros âmbitos. Inclusive, o Daniel Aguirre, ele traz pra gente também um conceito do que é essa hospitalidade e de onde veio a hospitalidade. Veja só, você recebe uma pessoa na sua casa, mas você recebe a pessoa na sua casa sem cobrar nada, né? Você não vai pagar a pessoa porque ela chegou na sua casa. Então você recebe ela, você faz tudo ali, ó. Dá as coisas pra ela, hospeda a pessoa com todo o amor e carinho do mundo. Todo mundo já... E todo mundo fala, ninguém nega água. Não pode negar água, não pode negar café. Isso é o conceito de hospitalidade, não é? E aí? Arruma um cantinho pra pessoa dormir, a pessoa vai lá, dorme no cantinho. Agora me responda uma pergunta. E se essa pessoa fosse uma pessoa estranha? Se chegasse uma pessoa estranha na sua casa? Alguém que você nunca viu na vida? Chega de longe. Uma pessoa que vem lá, ó, tira a poeira do pé, entra na sua casa, sem documento, sem recomendação, sem nada. Você ia abrir a porta pra ela? Pense aí com carinho. Você ia abrir a porta pra essa pessoa? Porque é exatamente daí que nasce essa palavra. Hospitalidade. Ela não nasce de hotel, ela não nasce de check-in. Eu não estou aqui dizendo, gente, que não é para fazer check-in e não é para ir para hotel. Eu estou dizendo que a palavra hospitalidade, ela nasce deste acolhimento, dessa hospitalidade, desse momento gratuito. Não nasce, ela nasce ali, não nasce na porta do hotel, nasce na porta de casa, diante de um desconhecido. E tem uma coisa, gente, hospitalidade e hostilidade, elas são primas irmãs, sabiam? Verdade, elas vêm da mesma raiz. E hoje a gente vai puxar esse fio condutor até onde a gente pode conduzir, porque a pergunta do programa é essa. E eu já aviso, ela incomoda. Se a hospitalidade nasceu de graça, por que hoje a gente está cobrando por ela? O Estação Turismo, da cor desta cidade, daquela e daquela, está no ar.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
É, Marquinho, curioso, né? Marquinho tá aqui dizendo que é curioso. Gente, eu sei que é curioso. E é aí uma coisa que a gente fica pensando se a hospitalidade ela não precisa pagar nada. E aí eu vou aproveitar pra começar a falar aqui. Ó, Kátia, a hospitalidade faz toda a diferença e faz mesmo, viu? E Lina, tava sentindo sua falta. Tava sentindo sua falta aqui. Falando de hospitalidade, como não lembrar da história bíblica de Abraão e Sara, né? Que resultou no nascimento de Isaac, exatamente. É mais ou menos aí, Lina, que a gente vai trazer a palavra peregrino. Aí, Kátia, muito difícil, especialmente nos dias de hoje, abrir a porta sem reservas. Hospitalidade e hostilidade? É isso aí, gente. Pois é, eu estive na Expo Católica, né, em São Paulo, como eu disse a vocês, a maior feira latina internacional de serviços e segmentos católicos. E esse setor se encontra todo, fechando negócio, né, anunciando novidades. É onde o espaço turístico, não só católico, porque pessoas de vários segmentos vão para a feira e nicham ali o seu segmento. Por exemplo, a gente tem ali algumas pessoas que vendem algum determinado produto. E aí, por estar numa feira católica, adapta o produto para a feira católica. Então, assim, é uma feira que expõe para pessoas que trabalham com o nicho católico, tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos essa feira. E lá eu sentei com Daniel Aguirre, ele que é mestre, doutorando em turismo, né? E é guia, gente, é guia. E assim, ele não gosta que fale, né? Ele não se coloca nesse título, mas ele é padre. Então assim, em todos os momentos eu fico falando padre, mas ele não se coloca como padre no processo dele. E ele é especializado em peregrinações e excursões religiosas. Ele faz questão de dizer que não é turismólogo, é guia. Anotem aí, porque depois a gente vai voltar nisso, viu? E em maio, ele esteve no Salão do Turismo, em Fortaleza, né, numa palestra, que contou a história do turismo religioso do começo ao fim. Ele começou ali nas peregrinações bíblicas, aí que veio, Lina tá falando aí, né, um pouquinho sobre essa história bíblica, que veio lá de Abraão e passou por Thomas Cook, que ele sempre cita, né, que o homem que inventou a excursão, que foi o homem que inventou a excursão organizada, e chegou em Carla Coutts, gente, ele deu uma volta enorme, que é o santo aqui dos nossos dias. Foi a primeira vez que o Ministério do Turismo deu espaço técnico pro segmento no evento daquele porte. Gente, foi fantástica, assim, a ideia que Daniel Aguirre trouxe, ou seja, não foi uma opinião que veio assim da esquina. Então, assim, não venham me julgar aqui, que eu tô dizendo, tô aqui citando para Daniel Aguirre, tá? É uma pessoa que estuda isso. E aí eu perguntei para ele o que normalmente não se pergunta, né? De onde vinha a palavra hospitalidade, né? E o que ela tem a ver com esse processo de peregrino? Depois eu perguntei sobre acolhimento e diversidade. E aí eu mostrei para ele o processo de uma missa enculturada que acontece aqui em Salvador, por exemplo. E por fim, eu perguntei, se não é para ganhar dinheiro, onde é que entra o capitalismo nessa história, né? Se a gente tem um turismo aqui trabalhando com capitalismo, entra o capitalismo nessa história... Onde? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, no fim, ele anunciou um empreendimento que está rolando aqui em Salvador, inclusive para ampliar os nossos olhares para isso daí. Então, vamos ouvir rapidinho aqui Daniel Aguirre no Estação Turismo.
Oi, gente. Eu estou aqui hoje com o padre Daniel Aguirre, ele que é guia de turismo, mestre em turismo e doutorando em turismo. Então, ele é uma pessoa que conhece muito da área e que se especializou, claro, nessa questão da fé, né? Como a gente faz para fazer esse turismo de fé que as pessoas falam todos os dias? Padre, seja bem-vindo. Eu queria entender qual a sua ligação, o senhor, claro, tem a ligação da fé, mas por que o senhor começou a trabalhar essa questão da gestão dentro do processo de turismo da fé?
Olá a todos que nos escutam, que nos acompanham também. Eu costumo sempre dizer que, apesar de tudo isso daí, o mais importante é que eu sou turista. E todos nós somos turistas. E como turista, eu sempre me preocupei de que eu fosse bem acolhido, de eu receber a hospitalidade nos locais. E aí é que entra exatamente essa questão de que, observando os lugares onde eu ia, né, eu percebi alguns detalhes que não eram muito certos. E aí começou o meu interesse em buscar me capacitar na área para perceber as movimentações que existiam dentro da gestão ali e o que estava falho e que podia ser melhor, inclusive para ajudar a igreja, no caso, a potencializar a sua presença nesse mercado que é tão importante para a igreja e que, infelizmente, parece que a gente ainda não conseguiu entender que isso daí resolve os nossos problemas sem precisar do dízimo.
Padre, o senhor deu aqui algumas palestras aqui durante a Expo Católica e o senhor falou bastante para gestores, né? O senhor foi bem enfático quando o senhor disse assim, o que vocês estão buscando de fato? Vocês precisam aprender, precisam se capacitar para poder entender melhor. Tem algumas pessoas que têm a ideia de que o turismo religioso é aquele turismo cultural, aquele turismo de visita à igreja. Mas o senhor também mostrou que existe essa possibilidade de visitar a igreja e utilizar isso, né, como turismo religioso. Qual é essa diferença para as pessoas entenderem o que é turismo cultural em igreja e o que é de fato um turismo de fé, um turismo religioso?
Quem dá a definição, na verdade, vem do Ministério do Turismo. Então, todas as outras explicações, noções que a gente diz sobre turismo religioso, isso acaba sendo periférico. Vale o que está no papel. E o que está no papel é o que o Ministério do Turismo fala, certo? Para que ele seja um turismo religioso, e vale dizer que o turismo aqui, o turismo religioso, ele é um segmento do turismo cultural. Então, tudo que está no turismo religioso, ele precisa necessariamente passar pela experiência da fé e da igreja e da religião. Senão ele é somente turismo cultural. E aí que mora o erro. Aí é que falta a gestão, aí é que falta a governança, a hospitalidade e tudo o que pode fazer com que o turismo seja melhor.
A senhora.
Tem 35 na área de Xenotó.
Onde fica, filho?
Essa aqui é a área do Xenotó.
Gente, aí, meu filho, é quando a gente faz entrevista, dá nisso aí, viu? As pessoas invadem a entrevista. Mas eu volto.
A palestra. Essa questão da hospitalidade, ela passeia muito dentro desse processo de acolhimento. E as pessoas que também passaram aqui falaram sobre acolher bem e também evangelizar, que é aquela frase de Aparecida que todo mundo usa.
Clichê.
O que é, de fato, acolher bem? Porque, às vezes, a gente acha que está com...
Hóspede, né? Hóspede pode ser de hospitalidade ou hospício. E tem muita gente que faz da hospitalidade um hospício, né? Ou hospital, ou a inhospitalidade, entendeu? E, na verdade, a hospitalidade é muito mais do que acolher. A hospitalidade, ela tem princípios, certo? E princípios que regem o turismo, passa pelo acolher, mas ela não é só o acolher. E no turismo espiritual, no turismo religioso, não espiritual, porque aí é uma outra coisa, mas eu costumo sempre no turismo religioso trazer uma perspectiva cristã. E eu acho que a passagem de Emaús, ela é o resumo do que vem a ser o turismo religioso na perspectiva da hospitalidade. O caminho que faz com Jesus. Jesus se aproxima, conversa, come junto e depois faz com que o coração dele seja aquecido. Se a gente conseguir fazer isso no turismo, essa experiência de hospitalidade que Jesus fez com os discípulos de Emaús, nós temos aí metade dos nossos problemas solucionados.
O senhor falou também da questão da gratuidade, né? O senhor disse assim, para a gente ter hospitalidade, a gente tem que ter aquele processo de gratuito, de acolher, sem cobrar nada em troca, sem pensar em nada em troca. Como é que isso funciona dentro de um processo capitalista da gestão do turismo?
A gente precisa mudar as nossas percepções e o turismo religioso mais ainda. A gente precisa ter essa perspectiva do turismo social. E quando a gente fala nessa perspectiva que você está comentando, a gente pode buscar na teoria da dádiva, de um grande sociólogo francês, onde ele coloca para a gente essa perspectiva que deve existir no turismo também, e a minha dissertação no mestrado falou um pouco sobre isso, que é as três palavrinhas básicas dessa teoria. É dar, receber e retribuir. Então, o turismo deve ser sempre esse ciclo. Eu dou alguma coisa, recebo alguma coisa, retribuo, e assim o turismo vai fazer com que gere cada vez mais essa relação entre as pessoas que vai favorecer um melhor desempenho no turismo também.
Entendi. E em relação à diversidade, teve um momento ali que o senhor colocou uma foto que foi muito emblemática, que deixou muitos felizes e deixou muitos assustados, né? Foi uma foto da Igreja do Rosário dos Pretos num momento de missa enculturada, né? Que é o que acontece lá todos os dias, todas as terças-feiras. Como é que o senhor vê esse processo de acolhimento na Igreja do Rosário dos Pretos como uma hospitalidade?
A gente tem que ver além disso, a gente tem que ver o turismo. E o turismo nasce na sociedade, de certa maneira, para promover a paz. Quando a ONU Turismo pensa em turismo, ela pensa no sentido da paz. E a igreja, quando ela pensa em turismo, isso está nos livros da igreja, isso está nos documentos da igreja. A gente pensa em ecumenismo. Então, o turismo que a igreja prega e faz deve estar intrinsecamente ligado com o ecumenismo. E a igreja do Rosário dos Pretos, dia de terça-feira, ela consegue fazer a união dessas duas coisas muito bem. E tem um outro aspecto interessante na hospitalidade. A hospitalidade, sem comensalidade, ela não acontece. A hospitalidade e a comensalidade trabalham, caminham juntas. E ali acontecem essas duas coisas. Porque tem aquela hospitalidade das pessoas que são acolhidas, dos turistas que são acolhidos através do som dos atabaques, apesar de toda aquele problema para conseguir entrar na igreja, que aí é uma inhospitalidade, que precisa avaliar bem isso daí, é um problema. Mas depois, o que que acontece? Acontece a comensalidade ali, que vai além da Eucaristia. Toda aquela dinâmica com os pães de Santo Antônio e tal, traz esse aspecto da comensalidade atrelado à hospitalidade. E a gente tem que colocar isso como fundamental para o desenvolvimento do turismo religioso.
Perfeito. Agora, padre, só para a gente encerrar, antes da gente falar sobre a cereja do bolo dessa entrevista, eu queria saber um pouquinho sobre seu trabalho nas redes sociais. O senhor trabalha muito essa questão de, nas suas palestras principalmente, de ser um pouco mais duro em algumas questões que a igreja às vezes passa muito pano, né? E o senhor é muito tranquilo, muito franco nas suas palavras. Eu queria saber se existem muitos haters, se existem muitas pessoas que vão de encontro àquilo que você fala, levando em consideração alguma teologia, alguma coisa que tenha a ver com a igreja e que contraponha o que o senhor prega.
É muito fácil para mim porque eu administro vários perfis. Então, o perfil do padre é uma coisa, o perfil do guia de turismo é outra coisa, o perfil que eu falo sobre turismo religioso, que é o turismo religioso de foco, é outra coisa. Então, um não conversa com o outro, certo? E aí acaba não havendo esse problema, porque quem entra na rede social é porque está interessado naquela perspectiva que aquela rede específica vai falar, entendeu? Então, acabo conseguindo me distanciar disso, mas isso acontece muito, né? Mas eu sempre costumo falar que eu não falo a partir da igreja, eu falo a partir da academia, eu falo a partir dos estudos que eu faço, a partir das pesquisas, das viagens que eu faço, da infinidade de congressos e fóruns que eu vou e dos eventos que me chamam para convidar, da infinidade de assessorias que eu presto a prefeituras, municípios, agências, e é a partir disso que eu falo. Então, quem vier falar alguma coisa para mim, ela vai ter que saber muito para falar contra, porque senão ela se prepare.
Agora, o senhor e Padre Manuel estão com uma parceria, né, que o senhor estão fazendo agora, que é para justamente ensinar, mostrar um pouco mais sobre essa gestão de turismo a partir do olhar religioso, que é uma pós-graduação em turismo religioso, é isso mesmo?
Isso mesmo. Eu acho que o conhecimento ele nunca pode ser só nosso. O conhecimento ele deve ser sempre partilhado. Paulo Freire falava disso, entendeu? E nós devemos partilhar sempre conhecimento. E a gente percebeu que tinha que falar mais para as pessoas. Por quê? Porque a gente estava percebendo muita gente falando besteira. Tá, a gente não quer que as pessoas falem besteiras, mas nem todo mundo quer chamar a gente para ajudar, né? Então, tá bom, então vamos estudar. Ah, mas não tem onde estudar. A gente vai dar para vocês as ferramentas. E a gente começou por meio da UCSAL, né, Universidade Católica do Salvador, que é parceiríssima e acolheu todos os nossos projetos. A gente pegou e ofereceu para eles a ideia de fazer um curso de extensão em turismo religioso católico. Sucesso. Mais de 100 e poucas inscrições, gente do Brasil inteiro interessada, mas aí esses próprios estudantes falaram para ele: poxa, a gente queria mais do que isso. E o mais do que isso é só o presencial. E aí então a gente decidiu fazer mais do que uma extensão, a gente decidiu fazer uma pós-graduação realmente em turismo religioso. E aí não só turismo religioso católico, mas todas as dimensões do turismo religioso. E aí é que entra essa pós-graduação, né, que a gente lançou na Expo Católica e que agora a gente espera a gente do Brasil inteiro para saber mais sobre o turismo religioso e fazer com que a gente tenha gestores realmente capacitados nesse segmento de turismo que cresce tanto no Brasil.
E como é que a pessoa faz para se inscrever? Como é que ela faz para estudar? Já que é presencial, é no Brasil inteiro, eu sou de Minas Gerais, por exemplo. Como é que eu faço para estudar?
Essa é uma modalidade modular que a gente costuma chamar. A pessoa se inscreve por meio da UCSAL, né? O site da UCSAL. Pode seguir após da UCSAL também no Instagram, né? E aí tem os contatos deles, então lá tem esse curso no site deles, na parte de pós-graduação de turismo religioso. Aí você se inscreve, o pessoal da UCSAL vai entrar em contato, processo normal como em qualquer outra universidade, certo? E aí, as aulas é que é um diferencial, porque o que vai acontecer? Elas vão ser aulas modulares, você só vai precisar ir 3 vezes durante todo o seu processo de formação em Salvador. 2 semanas em janeiro, 2 semanas em julho e no janeiro seguinte mais 2 semanas. E aí você vai conseguir fazer toda a carga horária necessária, porque vão ser aulas todos os dias, manhã e tarde. E a gente vai aproveitar no final de semana, que vai ficar no meio dessas 2 semanas, e fazer visitas técnicas, fazer imersão. E não só, e aí a gente conta com a grandiosidade e a diversidade da Bahia na religião, a gente vai conseguir fazer uma imersão, certo, de visitas técnicas em outras religiões também. A gente vai ir visitar a matriz africana, a gente vai visitar a matriz espírita kardecista e a gente vai visitar a Igreja Católica, né? Experiências fantásticas. E isso vai fazer com que as pessoas abram suas cabeças, seus horizontes e possam fazer com que nos seus municípios, enquanto gestores, enquanto guia, enquanto padre, freira, seja lá o que for, sabe, startar alguma coisa assim, poxa, dá para a gente ir por aqui, dá para ir por esse caminho. A nossa ideia é um pouco isso.
Perfeito, padre. Muito obrigada pela entrevista. Que o senhor tenha sucesso aí enorme por esse Brasilzão de meu Deus. E a gente sabe que todo gestor está necessitado mesmo ouvir um pouquinho o que o senhor fala para ver se consegue aprender outras formas de gerir, né, suas próprias instituições religiosas. Parabéns.
Muito obrigado. E lembrando sempre aquela frase do Thomas Cook que eu gosto de dizer. O turismo é um meio de unir ao mesmo tempo o homem com o homem e o homem com Deus. Façam isso que o negócio dá certo. Agora, para fazer isso, tem que estudar.
Obrigada. Tá aí, gente, vocês ouviram aí minha entrevista com o padre Daniel Aguirre, ele que é guia de turismo, mestre em turismo e agora doutorando em turismo e que tá lançando aí em primeira mão esse curso, esse MBA em turismo religioso aqui na Universidade Católica da Bahia. Ele vai lançar esse curso, gente, de forma modular, né? Vai ser assim, só nas férias, né? Para que as pessoas de todo o Brasil possam estudar, porque é o primeiro curso de especialização em turismo religioso do Brasil. E a gente está tendo o privilégio de ter aqui ele na Bahia, que é um lugar em que tem tantas fés, né? Em que a gente tem tantos lugares aí para a gente professar nossa fé, seja ele de cunho católico ou não. Então, o curso, ele traz, inclusive, esse processo de conhecermos outras matrizes, o que é extremamente importante quando a gente fala aí de gestão de turismo religioso, porque a gente precisa aprender como é que funciona, né, para a gente poder aplicar na prática e aplicar no nosso dia a dia. Então, tá aí o convite feito por Daniel Aguirre. E tá aí ele também explicando, né, gente, como é que funciona. E viu como ele colocou, eu quero que você fique com uma frase na cabeça até voltar. As pessoas precisam estudar para poder falar sobre isso. Então, não adianta a gente tá aí, eu acho isso, eu acho aquilo, porque se a gente não tem argumento para tratar esse processo aí que Daniel Aguirre traz, a gente não tem como nem argumentar dentro do processo, né? Isso são 11 horas e 34 minutos na Cádio FM. Marquinho, vamos de intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com algumas repercussões sobre isso aí, alguns comentários da gente aqui. E também vamos ver se a gente traz Jamile ao vivo para falar com a gente sobre os comentários de Daniel. Daqui a pouquinho.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
E estamos de volta aqui na Cardeal FM 106.1. Vocês estão ouvindo Estação Turismo. Hoje é dia de dar cor desta cidade e daquela, e daquela, e daquela, com Rosa Brito e Jamile Machado. E hoje ela está tomando falta, porque ela é uma pessoa de todos os lugares, né? De todo o universo. Ela é uma pessoa de todas as cidades. E hoje ela tá num evento e não tá aqui comigo, mas, claro, ela conversou comigo, que com certeza, né? Ela tem que conversar pra gente poder entender o que é que ela acha desta situação que está acontecendo aí, que Padre Danilo, oi, que Padre Daniel trouxe pra gente aqui. Mas antes, vou aqui falar nossos recadinhos. É, Kátia falando, turismo religioso é mais que visitar igrejas, santuários ou lugares religiosos. Exatamente, a gente está aí para além disso, né? Como bem Daniel Aguirre falou. E Lina colocou entrevista com o Fundo Musical de Juninho Cassimiro. Minha filha, do nada, do nadão, começou a tocar ali Juninho Cassimiro. E aí eu disse assim, meu Deus, bom, fiquei ali confiando na potência do microfone, né? Graças, deu tudo certo e aí deu para ouvir a entrevista. Mas eu fiquei ali pensando, Senhor, será que perco tudo? Mas ali estava na inspiração de Daniel, que estava trazendo todas as informações que a gente precisava naquele momento. Lina ainda, se não fosse a Estação Turismo, eu demoraria para entender que turismo religioso tem várias vertentes e pode-se ou não englobar todas. Exatamente. Lina, aproveite que você está gostando aí da nossa transmissão, manda para geral, manda para a galera, diz que o Estação Turismo está aqui trazendo essas novidades, que a gente está fomentando aqui uma nova forma da gente escutar o rádio, que a gente está aqui trazendo um pedacinho do podcast dia de quarta-feira para tratar temas que são importantes para o turismo e que muitas pessoas às vezes têm noção e têm vontade de discutir sobre, eu tenho até opinião, e que ainda não tem aí um lugar para discutir sobre o assunto, e um lugar é esse, tá? A gente está aqui abrindo também o processo para vocês que quiserem falar, quiserem dar a opinião de vocês sobre isso, só é ligar aqui, mandar mensagem aqui de WhatsApp para 3114-3344, Cardio FM, aqui, Estação Turismo, tá bom? E também Jamile, né? A gente foi falar com ela, Marquinho, porque ela não estava aqui. Eu disse, não, Mili, você vai ter que falar, viu? Então, vamos botar aí, Jamile. Bom dia, Mili. Seja bem-vinda à Estação Turismo.
Oi, bom dia, good morning, buenos dias e bonjour, todo mundo.
Mili, a gente está aqui numa discussão bacana, né? A gente colocou Padre Daniel Aguirre para falar aí sobre hospitalidade, né? Um tema que não é, né, algo tão fácil de se compreender dentro do universo do turismo. A gente acha que tudo é hospitalidade, mas não é. E aí Daniel trouxe isso para a gente e a gente queria saber de você. Ele colocou uma ideia assim, hospitalidade e hostilidade. E aí, que diferença é essa? O que você traz sobre isso, Mili?
Hospitalidade e hostilidade é um tema bem complicado. Eu acho que se a gente ficasse o programa todo aqui, a gente ainda ia ter pauta, né? E a gente tem aqui, vamos falar agora de Salvador, essa questão que as pessoas acham que ser informal é ser hospitaleiro, né? Eu até costumo falar que tem a diferença de hospitalidade e informalidade. E a gente sabe que a gente tem o nosso jeitinho, a nossa informalidade no dia a dia, as nossas relações, que é um jeito do soteropolitano de ser, e às vezes isso é complicado quando a gente pensa em hospitalidade, né? Então, você ter hospitalidade com a pessoa, você saber receber, não significa que você precisa ser mal educado ou você ser informal, né? Você pode não tá fazendo um atendimento com todas as pompas e circunstâncias que exista, vamos dizer, uma etiqueta, mas a maneira de você atender, ela precisa sempre acontecer. Então, eu acho que quando a gente trata o outro como a gente quer ser tratado, né, como a gente recebe o turista, como a gente gostaria de ser recebido, já é o primeiro passo para a gente ter uma hospitalidade digna, né? É você pensar a importância do seu contato com aquela pessoa, da sua validação com a pessoa, como isso vai fazer diferença na imagem dela, no dia dela e na imagem dela do destino. Então, às vezes, as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham com turismo, elas não enxergam a importância do trabalho dela ali. E isso a gente faz desde a pessoa que vende água, da pessoa que vende picolé, ao recepcionista, ao cara da reserva, ao dono do restaurante, né? Cada pessoinha, ela é um ponto mínimo na hospitalidade do destino e todas elas deveriam tratar como elas gostariam de ser tratadas. Informal, mais cheio de pompa ou não, mas é diferente de você ser hostil.
E aí, tá vendo? Vocês estão entendendo? É por aí, gente. Não dá pra gente não discutir sobre isso, porque a gente precisa entender que é uma raiz que vai fundo, né, na terminologia dentro do processo de turismo. E a minha conversa com Mili aqui, eu disse, não, Mili, a gente tem que conversar, entender, né, onde é que tá indo esses processos para a gente saber se a gente vai ou não por esse caminho. E Jamile disse, ó, aqui é um tema que a gente vai levar aí o dia inteiro, né? Um tema que vai para muita coisa. E eu convido vocês, a gente vai continuar conversando sobre isso, hostilidade e hospitalidade na semana que vem também, para a gente continuar conversando, dialogando e saber o que que Jamile traz, né, nesse sentido. E aí eu disse para ela, ó, Mili, beleza, então vamos ver se a gente pode falar sobre outra coisa. Fala um pouquinho sobre esse capitalismo no turismo, se tem a ver ou não com a hospitalidade. Vamos ouvir?
Às vezes o que me preocupa muito aqui, eu diria até no Brasil, são essas relações de realidade, de consumo, né? Às vezes as pessoas vendem uma realidade, uma cultura como folclore. né, transforma num pacote, num produto turístico, sem realmente respeitar o que é que está acontecendo. Então, às vezes, isso é muito frequente com o turismo, porque você vê que é uma coisa capitalista, às vezes não é uma experiência genuína, né? É uma coisa que foi forçada, que foi moldada para vender. E aí é o que a gente estava falando, né? De turismo, E aí é aquilo que a gente está falando da turistificação, né? É a gente não estudar, a gente não planejar e a gente fazendo as coisas sem fiscalização, sem controle e transformar experiências reais em produto turístico, né? Pensando apenas no capitalismo, pensando apenas naquele grupo que vem aqui e o que é que isso vai impactar na cidade, o que é que isso vai deixar depois de recurso, o que é que isso vai deixar depois de realmente... de benefício para a cidade, porque o benefício não precisa acontecer apenas naquele momento, naquela experiência. Repetindo, né? É repetitivo, mas o turismo ele gera renda. Tem cidades que sobrevivem disso, mas isso precisa ser encarado, precisa ser até analisado, planejado de uma maneira correta.
Aí, vocês estão ouvindo, Jamile? Tá vendo aí? É mais ou menos isso. Ó, amiga, eu vou te explicar, viu? Turistificação, viu? Você tava me explicando em inglês, eu vou explicar em português. Turistificação. Embolou, mas saiu. Saiu e a gente entendeu direitinho. Obrigada pela sua participação mais uma vez, né? Você sempre, né, essa pessoa maravilhosa, disponível, mesmo aí presa em um outro momento, em um outro evento. Porque o turismo, gente, aqui em Salvador, vocês não têm noção. Todo dia um evento. Vocês estão em Salvador, gente. Está em Salvador todo dia um evento. Então, Jamile estava aí presa num processo aí, mas ela trouxe para a gente, mesmo assim, essa visão dela sobre o processo de turistificação e também sobre a questão da hospitalidade, hostilidade, que ela já garantiu que a gente semana que vem vai falar sobre isso. Mili, muito obrigada, minha amiga. Sempre maravilhoso estar com você. Semana que vem espero você aqui, viu? Comigo, para a gente conversar mais um pouquinho sobre o tema. Pode ser?
Obrigada, pessoal. Maravilhoso estar aqui. Sempre bom compartilhar, sempre bom ouvir, falar. E espero vocês na próxima semana. See you next week. Até a próxima semana. E ela prochaine. Tchau, tchau, gente.
Ela fica. Isso aí ela fica dando a minha cara, né? A pessoa aí, a poliglota, certo? Fica aí só porque um dia eu pedi ela para falar um bom dia em outra língua. Ela fica agora falando todas as línguas toda hora. Mas aqui eu aguento não, viu? Não aguento com a Jamile. Amiga, obrigada. Você é um anjo, como sempre, em todas as línguas. Olha! Um E em todas as línguas. Você é uma pessoa, é a cultura em persona, personificada. Eu vou falar em baianês, ô velho, você é massa. São 11 horas e 49 minutos aqui na Cardeal FM. A gente tá aqui no Estação Turismo, passando, ó, de frente da sua casa. Vocês já repararam que cada passo, quando você anda de carro, quando você anda de buzu mesmo, cada lugar que você para é um espaço que você tem ali a descobrir, da janelinha do seu carro? É, gente, Estação Turismo não fala só sobre outros lugares, outros planetas. A gente fala também sobre a nossa terra, nosso quintal. Não é? Então a gente está aqui, ó, hoje falando um pouquinho sobre este processo de hospitalidade, trazer as pessoas para nós. E eu tenho mais mensagens aqui, Marquinho, também, ó. Lina tá aqui dizendo... ela tá aqui concordando com a gente dentro do processo de Estação Turismo e dizendo que é realmente isso que ela traz, né? E que ela tem aprendido bastante com o nosso Estação Turismo. E a gente tem... Ó, gente, não esquece. A gente tem aqui um WhatsApp para vocês falarem com a gente. 3114-3344, manda mensagem pra gente. A gente tá aqui ouvindo vocês na Estação Turismo. E amanhã é dia da gente falar aí, ó, de turismo religioso. E eu vou ter, Marquinho, outras novidades sobre turismo religioso daqui a pouco pra vocês. Pra vocês entenderem direitinho como é que funciona, eu trouxe pra você agora, pra vocês saberem, né, como a gente tá aí num processo de trazer para o turismo religioso para aqui para a cidade de Salvador. A gente tem também outras coisas acontecendo no dia a dia aqui em Salvador. E hoje eu participei de um lançamento, de uma apresentação, de duas pessoas, né, que vão cuidar do turismo religioso de Salvador especificamente, dentro de outros âmbitos, né? que são dois padres da Igreja Católica que estavam aqui sendo representados dentro da Arquidiocese de Salvador, na Cúria Metropolitana, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, que é Padre Danilo Pinto, nosso diretor, que hoje virou vigário episcopal para Educação, Cultura e Comunicação, e o Padre Manuel Filho, antigo vigário episcopal para Educação, Cultura e Comunicação, agora é vigário para Pastorais. E aí a gente teve aqui presente neste momento, com o nosso, fazendo, né, parte desse nosso enredo, o professor David, que é reitor da Universidade Católica do Salvador, estava com a gente aí também, e estava conversando exatamente sobre essa novidade. Você viu, Marquinhos, aí, essa novidade que padre Daniel Aguirre trouxe? Que a gente agora vai ter esse curso de turismo religioso, que é um momento que a gente tem aqui para trazer o conhecimento para Salvador. Pensem aí, nenhum lugar do Brasil tem, só Salvador. E ele é modular. Se as pessoas quiserem vir, vão ter que vir nas férias para poder fazer o curso. Você já está aqui. Você pode virar especialista em turismo religioso. E não é só de uma matriz. É de todas as matrizes. Porque ele não vai tratar apenas de catolicismo. Vai trazer matriz africana, vai trazer o espiritismo, vai trazer outras religiões. Então a gente vai conseguir aí ouvir isso. Então eu conversei, bati um papo aí com o reitor, né? Ali, naquele momento, David Lorenzo, e ele falou, inclusive, sobre o processo de estar ali com a gente, né, conversando sobre o vicariato dos dois padres, e em seguida falou sobre essa parceria da Universidade Católica do Salvador com, agora, a Pastoral do Turismo, lançando esse curso. Vamos ouvir? Agora eu estou aqui com o professor David Lorenzo, ele que é reitor da Universidade Católica do Salvador e veio aqui prestigiar, né, esse momento de transição, onde Padre Manuel recebe o título de vigário episcopal para pastoral e Padre Danilo, vigário episcopal para educação, cultura e comunicação. Professor David, a gente queria entender, né, como é essa relação de vocês, como é para o senhor receber essa notícia agora? O senhor já tinha uma relação com um, com outro também, e agora fazendo essa transição e trazendo o Padre Danilo mais para perto da UCSAL, né, como vigário episcopal para educação, cultura e comunicação.
Eu vejo assim um momento muito especial, né, de celebração dentro do ano jubilar da Arquidiocese, é também o ano jubilar da Universidade Católica de Salvador, que em outubro completa 65 anos de existência, e vemos assim um vicariato tão importante como o Vicariato Episcopal para Educação, Cultura e Comunicação, que já era liderado por nosso capelão universitário, Padre Manuel Filho, e que hoje faz a transição para o querido amigo, Padre Danilo Pinto, que tem uma trajetória pavimentada muito consistentemente no âmbito da educação e da cultura e da comunicação. Então, ser Universidade Católica de Salvador, estar agregado a essa rede, é celebrar. Celebrar o aniversário da Arquidiocese, celebrar o ano jubilar da universidade, a incrível, belíssima comunidade do conhecimento se rejubila nisto tudo, entendendo que a nossa cidade precisa de faróis como este, a olhar para o futuro e a encher o nosso povo de muita esperança. Então estamos muito felizes e aqui convictos mesmo de que será uma caminhada promissora, conduzida pela inteligência sofisticada e pela sensibilidade peculiar de Padre Danilo Pinto.
Isso é verdade. Eu quero aproveitar o senhor aqui para perguntar sobre o novo curso, né, que vai começar, o MBA em Turismo Religioso, que vai ser aí oferecido por Padre Manuel Filho, né, como coordenador. Eu sei que a Universidade Católica está aí chancelando isso. E aí, como é para o senhor receber esse curso que vai impactar tanto a nossa arquidiocese, porque é o primeiro curso o primeiro MBA em Turismo Religioso do Brasil.
Exato. Então veja que razões não nos faltam para encher o coração de esperança, não é? A oportunidade de entendermos, ou seja, dentro do nicho, né, que a gente vivencia como Igreja Católica, por uma educação católica, espaços a serem preenchidos mesmo. Então, uma grande satisfação, Padre Manuel Filho desenvolveu um projeto ainda no âmbito de um curso de extensão, de uma formação mais abreviada, no segmento do turismo religioso. Tivemos um grande resultado, um efeito muito bonito no país inteiro, e agora lançamos o MBA, né? Uma proposta muito distinta, né, com a marca, com a impressão digital da nossa condição, como a educação confessional dentro do solo baiano para o mundo inteiro. Então estou muito animado, celebrando mais este ponto de proximidade entre a nossa igreja, a nossa arquidiocese e a Universidade Católica de Salvador.
Isso mostra que a gente vai ter aí agora grandes parcerias com esses dois vigários aí, trabalhando em conjunto com a UCSAL.
Eu não tenho a menor dúvida. São pessoas super animadas, brilhantes, como eu disse, de inteligência sofisticada, de pensamento refinado, mas, sobretudo, de um coração imenso. Né? E eu acho que quando se reúne em rede pessoas dessa natureza, não tenho dúvidas de que projetos muito significativos serão historicamente estabelecidos. Agora e para frente, não tenho a menor dúvida disso.
Muito obrigada, professor. E aí, vocês ouviram, tá vendo aí? Professor David fazendo mais aí esse convite para a gente ter na nossa mente quanto a gente é privilegiado de ter aqui em Salvador